Iremos estudar agora a segunda Sechá do volume 29 da Parashá Kitetzé. Essa Sechá fala sobre promessas, juramentos que a pessoa ela faz para acrescentar algum decreto, alguma coisa, algum costume, que é chamado de Nedarim. Se vale, não vale, pode, não pode, deve, não deve fazer esses tipos de votos e promessas. A Gemará em Nedarim, que é um tratado inteiro que fala sobre promessas, fala o seguinte: Kol anoder, afal pishe mekayem, nikra achote. Todo aquele que promete, apesar que ele cumpre a sua promessa, ele é chamado de pecador. Fala Rav Zvid, da onde nós sabemos isso? Sabemos isso de um versículo da nossa Parashá. Nossa Parashá, no versículo 23, do capítulo 23, está escrito: Vechiter dalindor lo ye bechachet. A Torá fala que não é considerado pecaminoso para você se abster de fazer votos. Quer dizer, não fazer votos, não fazer promessas, não é um pecado. Daqui nós aprendemos, falar as vid, que se a pessoa sim se absteve, quer dizer, a pessoa sim fez muitos votos, aqui tem um pecado, tem uma transgressão. Também a Gemara aprende de uma gzera shavá, de uma comparação de duas palavras, que aqui falamos a palavra terdal, que significa abster, que terdal lindor. E tem um outro versículo lá no em Yov, que está escrito Shem Reshaim Hadlu Roges, que o nome dos perversos, etc., Hadlu, que significa abster, abster, fúria. Então daqui a Gemara aprende que Kol Anoder, todo aquele que promete, apesar que ele cumpre a sua promessa, ele é chamado de Irashá. Então aqui nós vemos duas frases sobre aquele que faz promessas. Ele é chamado de pecador e ele é chamado de perverso. Esses dois estudos que falamos agora são trazidos na Halakha, no Tur Shulchan Aruch, que fala que todo aquele que promete, mesmo que ele cumpriu a sua promessa, o fato que ele fez o juramento, que ele fez a promessa, ele é chamado de Rasha, e é chamado de Chote, de pecador e de perverso. O Rambam, o Maimonides, ele não traz nas leis de promessas esses dois estudos que falamos agora, e ele traz um terceiro estudo, que a Gemara também traz, sobre a falha em fazer juramentos, quer dizer, o problema de fazer juramentos. No finalzinho das leis de promessas, Ilchot Nedarim Uramim, ele fala que Kol Anoder Keilu Bana Bama. Todo aquele que promete é como se estivesse construindo uma Bama. Bama era um altar que era feito para a idolatria. E se a pessoa ela transgrediu e fez um juramento, mitzvah leishael al nidro, ele tem uma mitzvah, uma obrigação de anular a sua promessa. Então a pergunta é, por que o Rambam, ele não trouxe a mensagem, as duas mensagens que trouxemos antes, que são baseadas no versículo da nossa Parashá e num outro versículo também, que demonstra o peso dos juramentos? E por que ele trouxe algo que não tem nenhum versículo, que não tem nenhum passugo na Torá que comprove essa ideia, que é como se estivesse construindo um altar para a idolatria? Mais uma pergunta sobre o Rambam, porque essa ideia que a pessoa deve evitar de fazer juramentos, o Rambam ele já falou isso aqui lá no comecinho do seu livro, nas Alachot Ilchot De'ot, e ele fala como que deve ser em geral o comportamento da pessoa em relação às coisas do mundo, os prazeres do mundo, que a pessoa ela tem que se afastar daquilo que ele não deve. E ele fala o seguinte, o Maimonides: Lefichach Tzivu Chachamim, por isso nossos sábios eles nos orientaram, nos ordenaram que a pessoa ela deve evitar e se abster somente das coisas que a Torá nos ordenou que ele se afastasse. E a pessoa não deve criar mais proibições e mais promessas e juramentos sobre coisas que são permitidas pela Torá. Por isso que nossos sábios falaram que Lo da'echa ma'she'asra Torá, não basta para você o que a Torá já te proibiu, que você precisa criar mais proibições, mais juramentos. Não precisa fazer isso. Não pode fazer isso. Então isso o Rambam escreveu no livro Nilchot De'od, nas leis de comportamento. E a pergunta é a mesma de antes. Por que ali o Rambam ele não trouxe os versículos que trouxemos que comprovam que o que jura é chamado de pecador? É como se estivesse construindo um altar para idolatria. Por que ele não trouxe isso? Que são mais fortes, mais poderosos do que essa ideia, não bastava aquilo que a Torá te proibiu, que você veio fazer mais proibições. Então aqui temos algumas perguntas sobre o nosso Rambam. Para entendermos isso, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nas explicações sobre a halachá anterior do Maimônides. O Rambam, ele falou, todo aquele que promete é como se estivesse construindo um altar para a idolatria. E se a pessoa transgrediu e prometeu, ele tem a mitzvah de anular sua promessa para que ele não tenha armadilhas ou problemas na sua vida. Para que ele não tenha algo que ele possa tropeçar. Quer dizer, se ele tem uma promessa que ele tem que cumprir, ele vai acabar tropeçando e errando. A fonte dessa halachá do Rambam vem de um ditado do Rabi Natan. Que essa frase do Rabi Natan é trazida em vários e vários lugares na Gemara, no Shas. Fala o Rabi Natan. Quer dizer, por um lado, aquele que prometeu é como se estivesse construindo um altar para a idolatria. E se ele transgrediu e prometeu, ele tem que cumprir a sua promessa para não ter algo para tropeçar. E ele conclui, aquele que cumpriu a sua promessa é como se estivesse sacrificando um korban, trazendo um sacrifício sobre o altar. Quer dizer, que é algo positivo. Então, se a fonte do Rambam vem desse ditado do Rabi Natan, por que o Rambam ele não trouxe também o final do seu dito, que descreve, porque nessa frase do Rabi Natan ele fala que a pessoa estivesse trazendo um korban sobre o altar de idolatria. Não um korban positivo, mas um korban de idolatria, um korban proibido. Então por que o Rambam não trouxe esse final desse mamar, que descreve o maior pecado? E quando a pessoa fez um juramento e ele acabou cumprindo seu juramento, não somente que ele é considerado como se estivesse pecando ou construindo um altar para idolatria, pior ainda, ele estivesse trazendo uma oferenda em cima desse altar. E o pior de tudo é que o Tur Shulchan Aruch, o Código de Lei, sim traz esse final do Rabi Natan? Essa é uma grande pergunta sobre o Rambam. O comentarista Radvaz, que era David ben Shlomo ibn Zimra, que viveu pelos anos 1500, ele começou no Egito e depois ele mudou para Tzfat, em Israel. Ele explica o seguinte: essa continuação dessa frase, que a Mekaimok ilu ikriva lea korban, aquele que cumpriu a sua promessa, é como se estivesse trazendo uma oferenda sobre essa bamá. O Rambam ele explica isso da seguinte maneira: se a pessoa tem medo que talvez ele vai acabar tropeçando, vai acabar errando, e ele acabou cumprindo a sua promessa, e ele não anulou a sua promessa, isso é considerado como se ele estivesse trazendo um korban. Mas, se a pessoa tem certeza que ele não vai tropeçar, que ele não vai errar, se ele quiser cumprir, ele pode cumprir e nada de mal vai sair disso. Assim interpreta o Radvaz sobre o Rambam. Mas é muito difícil de explicarmos isso sobre o Rambam, porque a linguagem do Rambam é que a pessoa que promete é como se estivesse construindo uma bamá. E se ele transgrediu e pecou e fez e jurou, ele tem a mitzvah de anular a sua promessa. Então, da mesma maneira que o começo da frase do Rambam está falando sobre qualquer tipo de promessa, kola noder, todo aquele que promete é considerado como se estivesse construindo um babamá, assim também a continuação, imavar, se ele transgrediu e prometeu, é qualquer tipo de pessoa. A pessoa que tem medo do juramento, que talvez vai errar, ou aquele que não tem medo, que tem certeza que ele vai manter. Então, essa explicação não combina com o Rambam. E como que alguém pode ter certeza que nunca vai errar? Como alguém pode ter certeza que ele não vai cair na armadilha, que ele não vai tropeçar? Se está escrito claramente no Perkei Avot, Altamin Beatzmecha, nunca acredite em si, nunca tenha essa confiança total que você nunca vai pecar. E a pessoa é proibida se colocar em testes e desafios. Então, poderíamos tentar explicar as palavras do Rambam. Kola noder, todo aquele que promete é como se estivesse construindo um babamá. Porque normalmente está escrito hanoder, aquele que promete. Mas aqui o Rambam ele fala kol hanoder. Qual que é a ênfase do Rambam para falar kol hanoder, todo aquele que promete? Então qual que é a explicação? Então, talvez a Kavaná, a intenção do Rambam me falou o seguinte. O Rambam ele continua a lahá e ele fala o seguinte. Imavar venadar, se a pessoa transgrediu e prometeu, ele tem a mitzvah de anular a sua promessa. Mamedvarim amorim, quando isso se trata, benidreissar, ser uma promessa de uma proibição. Eu prometo que eu não vou comer carne. Eu prometo que eu não vou falar com aquela pessoa. Agora, aval benidrei hekdesh, mas uma promessa de consagrar algo para Hashem, algo para o Beit HaMikdash, uma mitzvah, mitzvah leikaiman. Eu prometo que eu vou trazer um korban. Eu preciso cumprir a minha promessa. Eu prometo que eu vou dar tzedakah. Eu preciso cumprir a minha promessa. Eu prometo que eu vou consagrar aquilo para Deus. Eu preciso cumprir as minhas promessas. Então, o fato que o Rambam ele divide entre promessa de proibição e promessa de consagração, promessas de consagração, mas isso ele fala só na segunda parte da Halakhá, sobre a parte que se a pessoa transgrediu e prometeu. Que se é uma promessa de proibição, ele tem que anular, e se é uma promessa de consagração, ele precisa cumprir. E não seria o correto dele anular essa promessa de consagração. Mas essa divisão, o Rambam ele só fez na segunda parte, se a pessoa transgrediu e prometeu. Mas ele não fala isso no começo da Halakhá, que fala de uma forma geral, todo aquele que promete é como se estivesse construindo uma babamá. Ali ele não faz essa subdivisão, qual tipo de promessa que é. Tudo aqui nós chegamos à conclusão que a regra que o Rambam ele está falando, que todo aquele que promete cola no der é como se estivesse construindo uma babamá, um altar para idolatria, não faz diferença qual a promessa que você está fazendo. Se é uma promessa de proibição ou se é uma promessa de consagração. Por isso que ele fala kol hanoder, para enfatizar qualquer tipo de promessa tem essa gravidade. E com isso entendemos também porque o Rambam não trouxe a continuação das palavras do Rabbi Natan, que é a sua fonte desse estudo. Que o Rabbi Natan falou, amekaimó, keilu, ikriva, lea, korban, aquele que cumpriu a sua promessa é como se estivesse trazendo uma oferenda sobre o altar da idolatria. Por que ele não fala essa frase final? Porque sendo que cola noder, todo aquele que promete é como se estivesse construindo um altar, está falando sobre qualquer tipo de promessa, mesmo uma promessa de consagração, nidrei regdesh, que aparentemente seria algo positivo. Então se o Rambam ele continuasse e falasse que a mekaimó, que ilu, ikriva, lea, korban, aquele que cumpriu a sua promessa é como se estivesse trazendo um korban, uma oferenda sobre o altar, então fica totalmente contraditório. A continuação das palavras do Rambam. Qual que é a continuação? Mamed varim amorim, quando isso se trata, quando que é uma promessa de proibição, mas se é uma promessa de consagração, é uma mitzvah, ele cumprir, ele não vai anular aquela promessa somente numa situação de apuro. Porque a pessoa precisa cumprir as suas promessas para Deus. Então é contraditório. Se você me fala que toda promessa é como se estivesse trazendo uma oferenda sobre um altar de idolatria, então como você pode me falar na continuação? Olha, você tem que cumprir a sua promessa e você, se é uma promessa de consagração e é uma mitzvah. Então é totalmente contraditório. Por isso que o Rambam, ele omitiu as palavras do Rabbi Natan, a continuação das palavras do Rabbi Natan, que aquele que cumpre é como se estivesse trazendo um korban. Mas a pergunta continua. Sendo que a pessoa que ela faz um juramento, mesmo que é um juramento de uma promessa positiva, Nidrei Hegdesh, para Hashem, isso é considerado como se estivesse construindo um altar para a idolatria, aquilo Ikrivamá, aquilo Banabamá. Então por que ele não pode anular a sua promessa? Porque se ele fez um juramento de consagrar algo para Deus, fala o Rambam, não anule a sua promessa. Cumpre a sua promessa, mas eu prometi, eu construí um altar para idolatria, eu fiz algo negativo. Então eu deveria anular, eu deveria quebrar na hora, destruir o meu altar que eu fiz. Quando, da mesma maneira, quando que é o Nidrei Isur, com a promessa de proibição, eu tenho que anular, aqui também eu deveria anular. Então está tudo confuso nessas palavras do Rambam. Vamos entender melhor essa frase do Rambam. Que ilu baná bamá é como se ele estivesse construindo uma bamá. Isso está escrito no Rambam e assim também está escrito na Gemara. Só que essa frase está escrito somente Nedarim. Kol anoder, todo aquele que promete. Mas não sobre Shvuot. Shvuot seria juramento. E assim o Rambam ele fala no final de Alachot Shvuot. Final das Alachot de juramentos. Tovag dolai la adam sholoi shavaklal. É uma bondade. Seria muito bom se a pessoa nunca jurasse. E o Rambam ele fala o seguinte. Si avar venisbas. A pessoa ela transgrediu e jurou. Sheitztaer. Ele deve sofrer. Tipo, sofra. Mas ele não fala que ilu banabamá, ele não fala, olha, é como se você estivesse construindo um altar para idolatria. Não é positivo, mas não é tão ruim. Então aqui nós vemos uma diferença entre promessa e juramento. Noder, nedarim e shvuot. Vem o grande Gaon do Rogachover e ele explica o seguinte, que sobre shvuá, sobre juramento, é diferente um juramento e uma promessa. Um juramento é um isur gavra, é uma proibição sobre a pessoa. Eu juro que eu não farei tal coisa, que eu não vou fazer isso, aquilo. Mas o juramento, a shvuá, não se recai sobre nenhum objeto, sobre nada. Então sendo que é uma proibição sobre a pessoa, lo shayach lomar keilu bana bama. Não podemos dizer que é como se estivesse construindo um altar para idolatria? Porque a proibição do juramento é o próprio juramento, e não outra coisa. Eu não estou fazendo algo a mais. É uma proibição sobre mim. Então não posso falar essa frase, olha, se eu me proibir de fazer tal coisa, é como se eu estivesse fazendo algo. Eu não estou fazendo nada. Eu só estou ficando sobre mim, me proibindo algo sobre a minha pessoa, mas não sobre outras coisas. O que quer dizer isso? Vamos voltar sobre Neder, sobre promessas. Aquele que promete que ilu baná abamá é como se estivesse construindo um babamá. Vem Uran e fala o seguinte. Qual a razão que o que jura é considerado como se estivesse construindo um altar para idolatria? Que anoder savushu ose mitzvah. O que está prometendo algo, ele acha que ele está fazendo uma mitzvah. Qual que é a mitzvah? Hashem me deu várias proibições, várias coisas que eu não posso fazer. E eu também estou impondo novas proibições sobre mim. Quer dizer, Deus determinou proibições, os pecados da Torá, e eu também estou fazendo algumas proibições. Quer dizer, é uma mini idolatria. Você está se considerando como Deus. Deus criou as 365 proibições da Torá, e eu também tenho o direito de criar mais proibições, prometer que eu não vou fazer isso, isso, isso. É como se fosse construir um altar para a idolatria. Só que aqui está o grande erro. E pelo contrário, porque você que está fazendo uma promessa é como se estivesse fazendo um altar para a idolatria. Por quê? Da mesma maneira que Hashem, ele ordenou claramente que o único lugar que pode trazer corbanotas, oferendas, é no Beit HaMikdash, dentro do Beit HaMikdash. Mas, por outro lado, ele advertiu e proibiu de não construir nenhum altar fora do Beit HaMikdash, uma proibição clara da Torá. Assim também, na sua situação, é óbvio que Hashem proibiu sobre você várias proibições. Mas no momento que você acrescenta sobre aquilo que Hashem te proibiu, você é um pecador. Você está transgredindo. Como está escrito no Talmud Yerushalmi, no Perek Potrin, não basta o que a Torá te proibiu. Você ainda precisa fazer mais proibições sobre você. Como que já falamos antes dessa frase também. Então essa que é a explicação do Ran. Por que realmente a pessoa que promete é como se estivesse construindo um altar para a idolatria? Podemos interpretar esse Ran de duas maneiras. Qual é a falha e o pecado do que está jurando? Eu posso falar que isso aqui é Gavra ou Heftza. Ou que é o problema do homem, da pessoa, que ele está impondo sobre si assuntos que a Torá não proibiu sobre ele. Ou que o problema aqui é o Heftza, é o objeto. Eu estou criando um objeto proibido. Ou estou proibindo algo que não era proibido. Eu prometo que eu não vou comer mais maçã. Então você criou um objeto novo que é proibido. A maçã nunca foi proibida, sempre foi kasher, e agora você transformou a maçã num objeto proibido. Eu prometo que eu não vou fazer isso. Você transformou isso, esse objeto, ou essa situação, em algo, num objeto proibido. Então, ou é o problema do Gavra, ou do Heft, ou da pessoa, ou do objeto. Quer dizer, em outras palavras, será que a proibição aqui é a causa ou a consequência? O ato que eu estou fazendo algo, ou a consequência que vai sair disso, que se transformou em algo proibido. E mesmo se a gente fala uma promessa, eu prometo que eu vou te dar tzedakah, eu prometo que eu vou fazer uma grande doação. Ou uma promessa de hekdesh, de consagrar algo para Deus. Apesar que nesse momento eu não criei um heftza shelissur, um objeto de proibição, porque eu prometi que eu iria dar tzedakah. Eu iria consagrar algo para Deus. Qual é a minha falha? Qual é o problema de fazer um nidrei hekdesh? Podemos explicar isso de duas maneiras. Ou que a falha é a minha própria promessa, o ato da pessoa, do Gavra, que eu estou acrescentando sobre as mitzvot de Deus. Eu estou me obrigando a fazer algo além do que Hashem me obrigou. Ou que o Hissaron é unifal, ou que a falha é na consequência, que eu precisava só dar 10 ou 20% do meu dinheiro, e já que eu prometi, mais parte do meu dinheiro foi comprometido para a tzedakah. Quer dizer, eu criei um objeto de consagração, eu consagrei algo a mais. Então, de novo, ou que o problema é a pessoa, ou é o objeto. Ou é a causa, ou é na consequência. Agora entendemos melhor a palavra da Gemara e do Rambam. Keilu baná bama. Como se ele estivesse construindo um altar. Não como está escrito no Shulchan Aruch, keilu boné bama. Qual a diferença entre Baná e Boné? Baná é no passado, como se ele tivesse construído. O Shulchan Aruch fala aquilo Boné, como se ele estivesse agora construindo agora um altar para a idolatria. Então essa linguagem aquilo Boné enfatiza a falha da pessoa que está agora construindo algo proibido, algo que possa levar ao sacrifício nesse altar. Mas o Rambam, ele fala como a Gemara, que ilu baná, ele já construiu, como se ele já tivesse construído aquele objeto do Bamá. Ele criou um objeto proibido, um objeto que pode ser algo que vai levar há uma oferenda proibida, uma oferenda de idolatria, uma oferenda de fora do Beit HaMikdash. Talvez eu falei errado que seja um Bamá para fazer idolatria. Não, Bamá não é para fazer idolatria. Corrigindo o que eu falei desde o começo. Bamá é um altar fora do Beit HaMikdash, que a Torá proibiu fazer qualquer tipo de oferenda e sacrifício, mesmo que for para Hashem, fora do Beit HaMikdash, que é uma proibição da Torá, claramente. Então, por isso que o Rambam ele fala Baná e não Boné, que a proibição é sobre o objeto e não sobre a pessoa. E com isso entendemos também melhor a linguagem que o Rambam ele falou, que se a pessoa ela transgrediu e prometeu, ela tem a mitzvah de anular a sua promessa, para que ele não tenha algo para tropeçar, uma armadilha na sua frente. O Rambam ele deveria dizer que para que ele não venha a tropeçar, para que ele não se acidente para fazer algo errado. Só que o Rambam, com isso, ele está enfatizando que a falha aqui não é a pessoa que vai tropeçar, a pessoa que possa se acidentar, que possa acabar pecando. Mas o problema aqui é o fato que ele criou o Heftza, um objeto proibido. E essa que é a linguagem dele. Para que aquele objeto não exista. Que aquele objeto que é uma armadilha, que é algo que ele possa tropeçar. Esse que é o problema. Ele criou um Mirshol Lefanav. Um objeto proibido que você criou através das suas palavras, da sua promessa. Por que o Rambam ele explica assim? Pelo fato que a Gemara falou isso em relação a promessas e não em relação a juramentos. Que essa que é a grande diferença. Promessas, Nedarim, o problema é o objeto. E Shvuá é o Gavra, é a pessoa. Então, de novo, toda aqui a proibição é o objeto proibido que ele está criando através da sua promessa. Por isso que o Rambam ele fala isso aqui bem nas leis de Nedarim e não nas leis de Shvuot, nas leis de promessa e não de juramento, porque a ênfase da promessa dos Nedarim é que você cria algo novo, você está proibindo um objeto, um Heftza novo que não era proibido até então. Com isso também entendemos a diferença das palavras do Rambam no começo do seu livro, nas Ilhot Deot, nas leis de comportamento, e veio Ilhot Nedarim, e nas leis de promessas. Como já trouxemos antes essas diferenças, mas agora fica muito mais claro. Porque nas Alahot de Deot, de comportamento do ser humano, o Rambam está falando sobre o Gavra, sobre o comportamento da pessoa, as Midot da pessoa. A forma que a pessoa deve se comportar, pensar, sentir, começando do comportamento geral, que a pessoa ela deve se abster e se afastar dos comportamentos negativos do mundo. Quer dizer, uma pessoa que não casa, que não come carne, que não bebe vinho, que não casa com uma mulher, isso tudo é errado. É um mau comportamento e a pessoa não pode seguir esses comportamentos. E a pessoa que segue dessa maneira é chamado de pecador, que isso seria como um nazir, que ele prometeu não tomar vinho, ele prometeu não cortar o cabelo e assim por diante. E assim também na continuação nos detalhes que ele fala, a pessoa não deve se abster somente daquilo que a Torá proibiu para ele. Que nesse sentido, promessas, juramentos, nedarim, shvuot, dá na mesma. Porque essa prishut, esse afastamento da pessoa do Gavra, de coisas que seriam permitidas pela Torá, não faz diferença se você prometeu, jurou, nazir, assim por diante, está errado. A pessoa não pode se abster dessas coisas mundanas que são permitidas pela Torá. Então isso é Ilhot Deot sobre o comportamento do ser humano, da pessoa, do Yudi. Já nos Ilhot Nedarim, nas leis de Nedarim, o Rambam ele fala sobre a falha do objeto, do Heftza, que você criou um objeto proibido, você transformou um objeto permitido num objeto proibido. E por isso ele fala aquela linguagem que ilubanabama, como se você estivesse construindo, ou se você estivesse construído, já tivesse construído um objeto proibido, uma bama. E ele fala só isso nessas leis de Nedarim, e não nos Ilchot Deot, e nem nos Ilchot Shvuot, porque isso é algo ímpar que se aplica somente nesse caso de Nedarim. E por essa razão também o Rambam não trouxe aquelas duas frases que trouxemos antes, que a pessoa que prometeu é chamado de pecador, ou é chamado de perverso, porque o Rambam ele não está falando sobre a pessoa. A grande novidade nesses Ilchot Nedarim é sobre o objeto que ele está criando. Um objeto proibido. Ele construiu um altar proibido. Agora, se você me falar Nikra Rasha, ele é chamado de Rasha, ele é chamado de pecador, que estou falando um adjetivo sobre a pessoa. Não tem nada a ver com Nedarim. Então, por isso que ele omitiu essas duas mensagens, porque a ênfase principal aqui é o Heftza e não o Gavra. E por isso, nas Ilchot Deot, que ali ele está falando sobre o comportamento da pessoa, ali sim ele trouxe essas mensagens. A pessoa que promete é chamado de pecador, e por isso que nossos sábios falaram que a pessoa não pode fazer promessas, não pode fazer juramentos, já basta aquilo que a Torá te proibiu, e você é chamado de pecador, e assim por diante. Porque ali está falando sobre o Gavra, sobre a pessoa, e aqui está falando sobre o Heftza, sobre o objeto proibido. E com isso entendemos também a diferença entre Nidrei Isur e Nidrei Hekdesh. Uma promessa de proibição e uma promessa de consagração. Quando a gente fala sobre Nidrei Isur, a pessoa proibiu que ele não vai fazer tal e tal coisa, não vai comer tal e tal coisa, porque através da promessa, a pessoa transformou o objeto num objeto Isur, num objeto proibido, Heftza Shel Isur. E daí ele criou esse objeto que vai virar uma armadilha perante ele. Então, se a pessoa fez um Heftza Shel Isur, se a pessoa fez uma proibição, um juramento de proibição, uma promessa de proibição, Nidrei Isur, ele tem a mitzvah de anular a sua promessa, para que ele não tropece nessa armadilha que ele criou. Agora, Nidrei Hekdesh, se ele prometeu algo para consagrar para Deus, eu vou fazer uma tzedakah, eu vou trazer uma oferenda para Deus, então a minha promessa não criou algo proibido. Pelo contrário, criou uma obrigação de dar uma tzedakah. Criou uma obrigação que esse animal vai virar um corbano para Deus. Então, esse objeto não virou uma armadilha. Esse objeto não virou um michshol. Pelo contrário, virou um heftza shel mitzvah. Virou um objeto de mitzvah. Eu peguei esse dinheiro e eu consagrei para Deus. Então, aquele dinheiro virou algo sagrado, virou uma mitzvah. Então, por isso que o Rambam ele fala, mitzvah lekaimá, não tem obrigação e a mitzvah de cumprir a minha promessa. Porque agora eu criei um objeto novo de mitzvah. Mas, ao mesmo tempo, é chamado de Bamá. Se ele fez um juramento de promessa para Deus, de consagração, é considerado ainda como se estivesse construindo uma Bamá. A própria construção da Bamá, sem ter intenções negativas, não tem nenhuma proibição. O que é uma Bamá? Bamá significa um altar. Eu juntei algumas pedras e construí lá um monumento, um altarzinho. Não tem proibição, se eu não fizer nada ou se eu não tiver intenção de fazer nada contra Deus. Só que isso é uma preparação para as atividades que a Bamá fará no futuro. Que normalmente é para trazer uma proibição, trazer uma oferenda. Só que essa Bamá eu posso usar para o bem ou para o mal. Para algo permitido ou para algo proibido. Eu posso usar isso também para algo permitido, para uma mitzvah. Um local para os meus pais sentarem, para fazer kibud avaem. Ou um local para ser o púlpito para ler a Torá. Ou para ser o local do palestrante, para ficar num lugar mais elevado, como um profeta, para falar mensagens. Ou para que seja um lugar mais alto para a feira, para anunciar a venda do teu produto. Então, a construção do Bamá, se não foi com minha kavaná de fazer algo proibido, não é algo negativo, porque eu posso usar para algo neutro, para algo de mitzvah. E por isso que o Rambam traz o versículo explícito de Motzah Sefatecha Teshmor Vasita Kasher Nadarta, que a pessoa, tudo que saiu da sua boca você tem que guardar e mantenha tudo aquilo que você prometeu, que é uma mitzvah taseh min haTorah, uma mitzvah mitzvah que a pessoa deve cumprir a sua promessa. E sim, ele traz Nedarai Lashem Hashalem, que as minhas promessas para Hashem eu vou pagar, eu vou cumprir. Porque o ponto aqui principal é, eu estou me comprometendo para Hashem. Quer dizer, não é o meu business, não é a minha proibição particular, a minha obrigação particular, e sim é Hashem. Nedarai Hashem, é promessa para Hashem. Então por isso que eu preciso cumprir e manter a minha palavra. E esse que é o versículo que o Rav Meir trouxe. E o Rav conclui falando, nós estamos agora nas 7 semanas de conforto, de consolo, pela destruição do templo. 7 semanas depois de Tisha B'Av. Hashem, ele prometeu, ele jurou, Mashuvá, Hashem, ele jurou que ele vai trazer o Bnei Israel para Israel e vai trazer a redenção, vai trazer a Geulah. Isso é algo que Deus prometeu. E mais ainda, Deus, ele se amarrou com essa promessa, com esse juramento. E isso acabou criando um objeto dentro do mundo, que desse juramento, Hashem, ele é palpável. Ele é um objeto de juramento que Hashem, ele vai redimir o povo de Israel. Porque de Burosh Alakador Baruch Hashiv Maseh, a palavra de Deus é considerado um ato físico. Então ele criou algo físico com a sua promessa. Então pela existência do mundo, pela formação do mundo, isso cobra que Bnei Israel, eles vão para Israel. E que venha a redenção, a Mitid Vashlema, através de Mashiach Tzidkeinu. Então quando Bnei Israel fizerem tshuva, Meyad Enigalim, imediatamente eles vão ser redimidos. E não haverá nenhum empecilho, nenhum impedimento, Chas V'Shalom, nada no mundo. Pelo contrário, o mundo cobra e o mundo vai levar e trazer a Geulah que venha muito em breve, se Deus quiser. Meir obeamenu mamesh.